Temos aqui uma pergunta onde a pessoa compartilha de que ela chegou à conclusão de que ela precisa ter certas necessidades supridas, necessidades pessoais, para que possa conseguir realizar certas propostas para a evolução da alma. Aí ela pergunta se isso está correto. Parece que o movimento é o inverso. E existe uma frase que demonstra uma lei espiritual que diz assim, que nós busquemos primeiro o reino dentro de nós, ou busquemos a alma, e todo o resto será dado como acréscimo. Então, se nós buscamos o acréscimo, nós vamos ficar sempre numa luta para suprir necessidades, talvez que imaginamos que são necessárias, não? E estamos fazendo um movimento contrário. Agora, humanamente, nós temos esse vício de achar que nós é que suprimos as coisas que precisamos, ou que temos que lutar para isso. E parece que não é assim. Parece que, se nós fizermos o movimento na direção correta, buscarmos primeiro a alma, o espírito, o resto vem como acréscimo. Então, a luta é para nós nos mantermos nessa sintonia, porque vão ter muitas coisas que vão tentar nos tirar dela. Agora, a sintonia é uma só, está bem? Existem muitos modos, muitas maneiras de orar. Agora, se nós formos observar, existem alguns princípios que são válidos para todas as maneiras, qualquer que seja. Então, qualquer que seja o temperamento da pessoa, qualquer que seja o momento de vida da pessoa, qualquer que seja a situação na qual a pessoa está inserida. Então, as variáveis são muitas. Mas orar é uma ciência. E como ciência, existem princípios que regem este processo de oração. Certamente, à medida que vamos evoluindo, que a nossa consciência vai se expandindo, que vamos compreendendo mais, nós vamos descobrindo novos aspectos, vamos descobrindo situações e mecanismos que não conhecíamos. Mas certos princípios são princípios da consciência, são princípios universais, que vamos aprofundando neles, mas é o mesmo princípio. Então, se nós quisermos sair de uma fase mais preparatória do contato com a oração, nós teríamos que buscar compreender um pouco mais quais são esses princípios. O que estamos fazendo quando oramos? O que acontece conosco quando oramos? E, na verdade, quando pronunciamos uma oração, mentalmente ou vocalmente, o que está se passando ali? E por que, em certos momentos, percebemos que houve algo transcendente, que fomos tocados por uma energia diferente, uma energia maior, e em outros momentos parece que não está acontecendo nada, não? E será que é importante acontecer alguma coisa? Então, tem muitos aspectos que temos que ver, ou temos que relembrar, porque esse assunto foi já bastante estudado. Esses princípios da oração dizem respeito ao nosso ser, porque nós estamos aqui, na vida, neste planeta, somos parte de um universo, nós estamos dentro de tudo isso. Respiramos, quando inspiramos, trazemos o universo para dentro do corpo, quando exalamos, devolvemos para o universo algo que se processou fisicamente dentro de nós. Estamos pensando todo o tempo, sentindo. Então, existe permanentemente uma inter-relação entre nós individualmente e o universo em torno, permanente. Estamos sentados um ao lado do outro agora, E as nossas auras estão se harmonizando, estamos formando uma aura grupal. E esta aura grupal que vai se amalgamando, ela é parte da aura do ambiente, é parte de um todo. Então, este conceito de que nós somos individuais, que nós somos uma pessoa assim tão independente, isso é um pouco enganoso. E a oração tem relação com isso. Porque quando nós oramos, nós começamos a ativar certos processos na consciência que dizem respeito a um processo de nós nos unirmos mais ao todo, à vida única, ao universo. Então, quem ora realmente, está percorrendo um caminho de união. Então, isto a pessoa vai começar a descobrir. Quando nós oramos, o processo da oração inclui um processo, uns mecanismos de circulação da energia, porque, à medida que a oração vai acontecendo, as energias vão fluindo de maneira diferente em nós, no ambiente e, portanto, no universo. Nós movemos as energias quando oramos. Então, isto é algo que temos que ter presente. E isso não significa que nós vamos controlar o fluxo da energia. Mas, se a oração é verdadeira, significa que energias se movem. Em que direção? Vamos ver. Outro fato que acontece com a oração é uma aproximação ou um contato entre dimensões da consciência. Então, quando oramos, não é algo que acontece só naquela dimensão onde estamos. A oração começa a construir um interrelacionamento entre dimensões. Então, o universo se amplia com a oração. Em vez de estarmos dentro de uma caixa fechada, de repente, aquela caixa começa a se abrir e começamos a ampliar o espaço com o qual nós estamos em contato. E o espaço é consciência. Nós conhecermos esses princípios, são princípios universais, e nós aprendermos a aplicar esses princípios, colaborar com eles, faz parte do nosso aprendizado sobre a Terra, estamos aqui também para isso, e faz parte do nosso serviço aqui sobre a Terra. Então, a oração é algo muito mais importante do que a nossa mente normalmente considera, porque faz parte da nossa mente algo que se chama o orgulho, não a vaidade, o orgulho, a soberba. E isto está na constituição da nossa mente, por enquanto, não dentro desse código genético e dentro das condições atuais nossas como humanidade. Então, este orgulho, ele é mais explícito ou um pouco mais camuflado, mas está sempre presente. E este orgulho, ele está ligado a um mecanismo humano que é o mecanismo do egoísmo. Então, quando algo vai acontecer que vai nos levar a transcender o egoísmo, que o egoísmo também vai ficando sutil, não? O egoísmo vai ficando cada vez mais revestido de boas intenções. Mas este orgulho que está ligado ao egoísmo, ele faz com que nós não possamos persistir ou que nós não possamos dar importância, valorizar, reconhecer a importância daquilo que vai nos levar a transcender o egoísmo. Então, isto é válido para tudo. E a oração seria uma ferramenta que nos é dada pelo universo para nós transcendermos o nosso estado, para nós transcendermos aquilo que são as condições nas quais nós estamos. As pessoas se queixam que a mente não para de funcionar, que a mente fica assediando com pensamentos repetitivos. O emocional exige das pessoas certas condições, impõe certas condições. O corpo etérico, o corpo vital, exige certos contatos vitais e, muitas vezes, contatos involutivos, e a pessoa sabe que é assim e não consegue sair disso. O corpo físico reage, adoece, é inerte, não tem dificuldade de assumir um ritmo, não um ritmo na vida também, prática. E isso não precisaria ser assim. Mas, para isso, nós teríamos que ser mais aplicados, não melhores alunos daquilo que o ensinamento já nos instruiu. Os nossos instrutores, não, os mestres de sabedoria, consciência universal que nos guia, a consciência de Mahindra, a consciência de Samana, são estados de ser transcendentes. E quando esta transcendência nos instrui, pede que oremos, porque este é o mecanismo, e de maneira especial hoje, mais efetivo, mais eficaz para nos levar a transcender o estado no qual nós estamos, nos levar a nos unir ao universo, porque é isso que precisa acontecer, nós estarmos unidos ao universo, e para nos proteger. Proteger de quê? Proteger daqueles jogos de força que vão nos tirar disso e nos proteger especialmente de nós mesmos. O maior perigo para nós não está longe, não está fora de casa, nem nas ruas. As pessoas colocam cercas elétricas, alarmes, constroem muros altos, vários sensores na casa com televisões e mostrando todos os ambientes. E o maior risco que a pessoa está correndo é com ela mesma. É o maior perigo. Nós somos o maior perigo para nós mesmos. Somos nós, como pessoas humanas, que retemos a consciência, que nos aprisionamos nos esquemas humanos, na vida humana, e o eixo disto é o egoísmo. Então, tudo gira em torno do egoísmo. Muitas mentes podem estar dizendo que não é bem assim. Então, temos que observar. Por exemplo, quando alguém muito querido desencarna, morre, não como se diz normalmente, dizemos que a pessoa morreu. Ninguém morreu. A consciência se retirou do corpo, passou para uma outra dimensão mais sutil. Quando isto acontece, sofremos, choramos. Agora, por que choramos? Por que sofremos? Se nós amamos aquele ser que desencarnou, ele provavelmente foi para uma situação melhor do que aquela situação na qual ele se encontrava. Porque esta vida material, ela para a alma é uma prova, um aprendizado ou uma prisão. E se a pessoa está melhor, mais livre a consciência, por que sofremos? Nós choramos, não é por ele que partiu. Nós choramos pelo nosso egoísmo, porque nós vamos ficar sem aquela presença física. Choramos por nós. Essas lágrimas que derramamos são lágrimas de crocodilo. Não existe esse ditado. Então, temos que observar mais. Senão, sempre esbarramos no limite do egoísmo. Sutil. Um egoísmo com uma justificativa belíssima. Embrulhado em papel de presente. Vocês encontram todas as desculpas para nós fazermos o que não devíamos. E é assim que vamos funcionando. Passa um dia, passa uma semana, nem vimos, passou uma semana. Passou um mês, quando vimos, passou um ano. Quando observamos, passou uma vida. E que fizemos? Ficamos fazendo coisas positivas, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de tristeza. Corremos atrás de muitas coisas. Não fazemos o que a instrução nos pede, fazemos o que achamos que devemos fazer. E passa a vida. Passa a vida e estamos na situação que estamos, não, que não é das melhores. O planeta está na situação que está, crítica, aceleradamente crítica. E o pedido para orarmos fica, assim, em terceiro, quarto plano. Agora, orar não é repetir uma fórmula, uma oração pronta. Isto pode ser um exercício, não um exercício de concentração, um exercício de vontade, porque a pessoa começa a orar e fala, ai meu Deus, quando que isso vai acabar? Não? Quantas contas faltam para terminar? Então é um exercício de vontade também. Então tudo isso vai trabalhando, vai nos trabalhando em nível humano, vai fortalecendo um caráter, não se persistirmos, e vai criando uma condição diferente pela repetição. Mas se esse processo fosse consciente, a oração estaria acontecendo em nós. Então seria um processo de transcendência para nós, para o grupo ao qual estamos ligados, para o ambiente, para o espaço onde vivemos. Imaginem o espaço interior das casas onde vivemos. Existe um espaço ali, as paredes, tudo isso recebe a vibração da nossa vida, das nossas palavras. Se nós orássemos realmente, se a oração acontecesse em nós, os espaços por onde passamos iam começar a se transformar. Porque a vibração tem um poder de transcendência. Então não somos nós que oramos. A oração é um estado que começa a despertar em nós e começa a ocupar a nossa consciência. Então, para isso, o exercício da oração formal ajuda, porque começa a criar condições. Mas se fazemos por obrigação, se fazemos porque os outros fazem, ou se fazemos porque eu me sinto muito bem orando, não transcende isso. Nós fazemos aquilo pelo gosto, fazemos aquilo pela compensação que estamos tendo. Aí, quando a oração vai bem, não, entre aspas, quando nós nos sentimos elevados, aí a oração foi bem. Quando estamos atravessando um deserto, achamos que a oração foi mal, que tem algo errado, e às vezes não tem. Às vezes o deserto está sendo a maneira da nossa alma ir nos aproximando da transcendência. Então vai nos tirando de tudo aquilo que são as compensações dos sentidos, que nos deixam presos ali. Sentamos numa poltrona bem macia e ficamos ali, acomodados, orando, pensando que estamos orando. Não estamos. Estamos fazendo um exercício de concentração, quando estamos concentrados, porque às vezes não estamos. E ficamos ali, no exercício. É como se ficássemos na sala de espera do aeroporto. O avião chama, chama, o avião vai levantar o voo e não entramos no avião. Deixamos o avião partir e continuamos sempre na sala de espera. Estamos corretos, ficamos ali, sem transcender, sem levantar voo. Então, vamos ver um pouco com o que estamos trabalhando quando vamos orar. Trabalhamos com a mente, não? A mente tem que participar do processo. Então, a pessoa diz, vou orar. Pega a fórmula e começa. Nós te saudamos, ó Mãe Universal. Então, as pregas vocais, os pulmões estão funcionando porque ela está respirando. Sai um som, não? Por todo o mecanismo vocal, esse som se projeta no espaço. É um som mecânico, vazio. Se ligarmos um computador, talvez seja melhor. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena. Pode ser vazio isso. Então, isso não é oração. Isso é um exercício vocal. Não? A pessoa vai estar fortalecendo as pregas vocais. A pessoa está falando aquilo, está pensando em outra coisa? Não é oração. Então, para nós orarmos, nós temos que começar a reunir o nosso ser. Nós temos que estar inteiros naquilo. E à medida que vamos desenvolvendo este mecanismo e a oração vai acontecendo em nós, nós podemos estar até fazendo uma outra ação, estar orando. Mas quando oramos, um certo nível da nossa mente precisa estar ali concentrado. Então, se vamos fazer uma oração usando uma oração formal, então nós temos que estar concentrados naquilo que estamos pronunciando. As pessoas perguntam, mas eu estou pronunciando isso, mas eu não vivo isso ainda. Isto é algo que ainda é avançado, eu não estou nesse ponto que a oração está dizendo. Quando eu falo, eu te entrego, eu me entrego a Deus, ao universo, a pessoa diz, eu vejo que eu não me entrego ainda. Não tem problema, porque a oração, nós estamos construindo uma condição de transcendermos. Então, quando nós falamos que estamos unidos ao universo, por exemplo, ou unidos a Deus, nós estamos criando esta condição. Então, estamos confirmando a intenção de estarmos lá naquele estado conscientemente. Então, é uma construção que estamos fazendo, mas precisa estar concentrado. Precisamos dar vida àquilo que estamos pronunciando. A palavra em si, ela já tem uma força que é natural da palavra. Então, nós falamos uma palavra universo. Isso, quando vai para o espaço, isso cria uma forma, tem uma cor, como se exalasse algo. Quando pronunciamos amor, pronunciamos o nome de uma hierarquia ou de um centro planetário, falamos Mirnajad. Isso, por si só, já tem uma força no espaço, tem uma irradiação. Então, todas as palavras são assim. Algumas são mais luminosas e outras são mais opacas. E algumas são realmente negativas. Agora, quando nós vamos pronunciar aquela palavra na oração, nós temos que dar vida àquela palavra. Então, quando aquela palavra vai para o espaço, é como se ela estivesse acesa, irradiando aquilo que é o conteúdo da palavra. Então, se nós vamos pronunciar, nós te saudamos, ó Mãe Universal, eu tenho que estar realmente me colocando nesta postura, nesta atitude de saudar, de reverenciar algo que é cósmico, divino, universal, e do qual nós somos parte, isto que é a consciência universal deste princípio feminino. Então, nós já vemos que, além da mente estar concentrada, precisa uma atitude. Então, a atitude vai determinar a sintonia. E qual é essa atitude? Primeiro ponto, sinceridade. Então, a mente pode estar concentrada para essas pessoas que têm a mente já treinada. É suficiente? Não é. Só a mente concentrada na atitude que não seja boa, que não seja correta, é um risco. A pessoa pode causar um desastre. Então, é necessária a mente concentrada, mas é necessária a atitude correta. E essa atitude? Primeiro ponto, sinceridade. Será que estamos sendo sinceros quando nos colocamos diante do universo? Então, primeiro ponto, sinceridade. Vocês chegam para orar e estão com dificuldade. Sejam sinceros. Olá, universo, estou com dificuldade, vou persistir, então aceite a minha dificuldade como parte da oração. Não fazemos disso um problema. Mas temos que ser sinceros, sinceros na aspiração. Então, segundo ponto, aspiração, que é um atributo da mente. A nossa mente, ela pode aspirar. Aspirar a quê? Esta é a questão. Se nós vamos orar estamos aspirando a outra coisa, estamos aspirando fazer uma viagem no final do mês, aspirando todas essas coisas que aparecem nos meios de comunicação. Isso não é aspiração realmente, isto é um movimento dentro do movimento coletivo. Aspiração realmente é para o alto. Então, nós temos que ser sinceros e temos que ter esse movimento de irmos para o alto. A aspiração está na mente. E vamos fazer isso concentradamente, de maneira concentrada. Começamos a orar, começamos a repetir aquela frase e começamos a dar vida àquilo. É simples, não é complicado. Vamos imaginar uma situação na qual nós temos que nos dirigir a uma pessoa do nosso relacionamento que seja uma pessoa querida, uma pessoa que nós temos um bom contato, sem essas situações artificiais, não, do relacionamento social. Então, estamos diante de uma irmã ou de um irmão. Estamos ali desarmados, não temos que fazer nenhum personagem para estar diante daquela pessoa. Estamos ali com o coração. E vamos dizer algo para essa pessoa. Como que dizemos? Quando dizemos, o tom de voz, a postura do corpo, o olhar, está todo ali. Não é assim que funciona? Nós estamos inteiros ali nos comunicando com alguém que está conosco, nós com ela. Estamos unidos àquela pessoa num certo grau. E esse contato é espontâneo. Não precisa de nenhuma posição especial. Nós simplesmente, de maneira sincera, nos voltamos para aquela pessoa e dizemos algo. É o mesmo processo. Nós temos que, de maneira sincera, nos voltarmos para o universo e dizermos para o universo o que temos que dizer. E o universo escuta. Não está longe. Não é algo tão alto e tão evolutivo que não vai nos ouvir. Pelo contrário, isto que é o universo, ou que é a consciência de Deus, isso nos inclui. Nós somos parte disso. Então está perto. Depois, quando oramos, nós participamos também com o nível emocional. Então estamos funcionando com a mente e funcionamos com o emocional também aí. E como que o emocional vai entrar? O emocional vai começar a se expandir, porque, em geral, o emocional fica contido ou retido em coisas do passado, em coisas externas. O emocional tem o mau hábito de se projetar em coisas externas. Então, o emocional, ele se projeta e adere a pessoas e ele tenta reter aquelas pessoas. Então, o emocional tem afetos, tem desafetos, não? Ele se afina com alguém e não se afina com outro. Tudo isso é movimento de um corpo emocional não educado, não purificado. E a maioria dos nossos corpos emocionais não são nem educados e nem purificados, porque a vida normal faz o contrário. A vida normal, ela deseduca o emocional, vicia o emocional em coisas que são todas externas ao ser e contamina o emocional com vibrações que são vibrações espúrias, que não deixam o emocional encontrar aquela vibração mais essencial que ele tem, que é um movimento de pureza que também vai para o alto, que é algo que no reino vegetal faz as plantas crescerem em direção à luz. E no emocional faz ele ir em direção ao alto. É o que chamamos de devoção. Para encontrar a devoção em nós, nós temos que sair deste movimento da emoção, que é um movimento que nos leva para fora. A devoção não. A devoção nos leva para o interno e para o alto. Então, o emocional participa da oração. Então, temos que começar a reunir o emocional para que ele não fique disperso como fica normalmente. Então, vamos colocar o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso afeto, aquilo que o emocional manifestar, eleva. Aceita aquilo e eleva. E depois eleva mais um pouco. E assim nós vamos organizando o emocional. E à medida que ele vai se concentrando no movimento da oração, a própria energia que começa a circular começa a organizar esses níveis. Então aí já vemos que para a energia circular, o emocional e a mente têm que estar unidos nesse movimento. Então este movimento de aspiração da mente e este movimento de devoção que facilmente pode surgir no emocional, se nós fizermos esse trabalho de reunião das energias, isso vai unindo o emocional com a mente num canal só. Isso vai indo para o alto. E nós vamos orando, vamos seguindo neste movimento orante. Depois, algo que é muito importante, o emocional doar para este processo de oração, é a gratidão. E é mais fácil sermos gratos no emocional do que na mente, no princípio. Mas depois a mente vai precisar ser grata também, porque como a mente é orgulhosa, a mente não gosta muito de ceder a certas convicções que ela tem. Então, no começo, quem fica grato é o emocional. Então, temos que usar esta capacidade do emocional de ser grato e deixar esta gratidão expandir. Então, vamos orar. Deixe a gratidão surgir. Gratidão. Coloque ali a gratidão. Nutre a gratidão. Seja grato pela oportunidade de estar ali. Seja grato pela oportunidade de orar. Seja grato pelo ar que está respirando. Vamos sendo gratos. Isso vai construindo uma união entre nós e o universo. E nós vamos deixando de buscar as coisas fora. Nós buscamos fora porque não somos gratos. Nós buscamos as compensações nas pessoas. Então, precisa de relacionamento com outra pessoa, precisa de relacionamento com o grupo, precisa tudo fora, sempre fora, porque somos ingratos. Porque se fôssemos gratos, realmente, nós íamos estar unidos às pessoas, às situações, não íamos ter que ter posse daquilo, percebe? O movimento da posse e do apego surge porque somos ingratos, não somos gratos pelo que estamos vivendo. Então, esta falta de gratidão faz com que fiquemos presos nas situações, nos relacionamentos, seja o que for. Ficamos presos ali. Temos medo de perder aquilo. Falta de gratidão. Então, veja como é importante a ciência da oração. Como é importante nós conhecermos a nós mesmos. Se não ficamos dentro desses mecanismos automáticos, sofrendo, buscando alegria fora de nós, seguindo a moda, todas as coisas que só aumentam o caos e aumentam o sofrimento sobre a terra e aumentam a pobreza, aumentam a pobreza. Então, toda esta situação psicológica de apego, de sofrimento, de relacionamento que começa e que acaba, e que separa e que une, tudo isto está dentro do jogo da posse, da propriedade, do apego, da autoafirmação. E nós não saímos desse jogo se não tivermos gratidão. Então, vamos usar isso que temos, que podemos ser gratos. Começamos a ser gratos. Fomos abandonados, somos gratos. Fomos esquecidos, somos gratos. Fomos traídos, somos gratos. E vamos começar a descobrir que isto que é motivo de sofrimento para as pessoas, de uma maneira geral, na verdade, para aquele que é grato, é um instrumento de libertação. Acontece algo que é terrível para os emocionais em geral. O emocional é grato e ele vê que ele se libertou de algo que estava aprisionando. Então temos um aprendizado aí. E na oração, esta gratidão começa a criar a condição para o emocional se unir à mente e o emocional e a mente se unirem a algo que está além da mente. Aí começa um processo de transcendência. Depois, algo que o emocional também pode colaborar no processo de oração é ele se doar. Então, ele não vai orar para si. Ele não vai orar porque ele se sente bem e tem compensações, não. Ou porque ele quer estar no grupo, orando. Não. Nada para si. Se nós conseguimos encontrar isso no emocional, este princípio abnegado, a oração vai evoluir muito. E este princípio abnegado no emocional, ele vai entrar na mente também. Então, a mente e o emocional vão estar no processo sem querer nada em troca. Aí o processo da oração começa a mudar de nível. Tem pessoas que oram porque querem evoluir. Então, a pessoa coloca todo o esforço, coloca uma força na oração, ela quer evoluir, ela quer se superar, ela quer se transformar, mas ela põe tanta força e ela tem o controle do processo. Então, ela quer se transformar do jeito dela. Percebeu? Então, ela continua no egoísmo. Quer do jeito dela. Então, ela ora realmente externamente. Quem olha de fora diz, mas que pessoa esforçada, não? Olha com que força que ela grita. Eu escuto a oração quando estou na esquina da casa. A casa é 100 metros depois, eu já estou escutando a oração. Ela cantando o kodosh e fazendo movimento com os braços, a pessoa põe toda a força naquilo. Existe uma parte sincera no processo, mas existe o controle. Fazer do jeito dela, fazer por si. Nós não vamos conseguir transcender por nós mesmos. Então não adianta ficar ansioso neste campo da energia e da consciência. É um processo de nós soltarmos. Por isso a gratidão é tão necessária. Então, gratidão. Vamos sendo gratos. Com a gratidão, algo começa a fluir em nós, porque a gratidão une. Então, vamos sendo gratos. Esta gratidão vai permeando a mente e a mente começa a soltar o controle do resultado da oração. Eu vou orar para evoluir, eu vou orar para ser bom, eu vou orar para ser santo, eu vou orar para sarar do fígado, eu vou orar para que meu filho entre no vestibular, passe no vestibular. Bom, conhecemos, não? O tamanho da lista. Isto não resolve. Isto não é oração. Isto é feira, comércio. Depende do motivo. Oração é sem motivo. Por isso que temos que começar a ser gratos, sinceros na gratidão, sem motivo. É um processo de união, de transcendência. Então, não pode ter motivo. Pode, sim, acontecer de, como um trabalho que nós precisamos nos unir à hierarquia na sustentação do processo planetário, que a hierarquia nos peça para orar por tal situação. Então, isto é o mesmo que falar assim, orem a Mãe Universal. Então, a Mãe Universal tem uma fórmula, que está, nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. E assim vai. Então, existe aquilo que é o objeto da nossa concentração. Ao fazermos esse exercício com a Mãe Universal, fazemos sem motivo. Ou seja, estamos entregando ao universo os resultados daquele nosso esforço, daquela nossa concentração, daquela nossa gratidão, da nossa aspiração. Entregamos para o universo. Não tem controle. Se tiver controle, cortamos o fio. Quando Mahindra diz, ore pelo término da guerra no Oriente Médio, não tem controle. É o mesmo dela dizer, ore a Mãe Universal. Ela está dando para nós um foco de concentração. Essa é a nossa oração. Término da guerra no Oriente Médio. Não tem controle. Se tiver, interferimos num processo universal. Então, o término da guerra é a nossa oração. É como pegarmos uma oração pronta. É onde nós concentramos a nossa gratidão, a nossa sinceridade, a nossa aspiração, a nossa oferta, e abrimos um canal de transcendência. É o universo que ingressa ali e faz o trabalho que tiver que fazer. Não somos nós. Então, se vai terminar a guerra, se a pessoa vai passar no vestibular, se vai sarar do fígado, isto é um acréscimo. Nós não temos nem que saber o resultado daquilo. Quanto menos souber, melhor. Melhor para nos mantermos ali, no alto, amando este processo. Porque, se é um processo de união, a oração está dentro de um processo químico, de uma ciência, de ir acontecendo uma reação química em cada nível do nosso ser, desde o corpo físico, hein? Porque chegamos até o emocional, mas o etérico e o físico também participam. Começa a haver uma reação química que esses níveis vão se unindo. Então, o nosso ser vai se unificando. É realmente uma reação química sutil, uma química oculta. E esses níveis vão se interligando e vai havendo uma união, vai acontecendo uma união do nosso ser. Etérico, físico, emocional, mental. E começa a transcender, unindo com a alma, com o corpo de luz, com a mônada. Tudo isso somos nós. Lembram a chama de uma vela? Quando vemos uma vela acesa, a chama está acesa, tem um pavio no meio, que é o corpo físico. Aquele pavio é o físico. A parafina, que fica ali molhando o pavio e mantendo o pavio em pé e sem se consumir, é toda a vitalidade etérica, que vai circulando todo o tempo que a chama está acesa. A chama são os nossos corpos. Então, a chama da vela tem várias cores, não é assim? Tem uma cor mais central, tem uma cor na periferia, tem um outro halo em torno da vela, tem algo que é mais etérico, assim, mais sutil. São os nossos corpos, os níveis do nosso ser, simbolicamente. Então, isso vai se unindo com a oração. Isso vai se unindo. Então, esta química da oração é uma química de uma energia de segundo raio, que é uma energia essencial em nós e no universo. Então, o que faz nós orarmos é nós estarmos ali por amor, sem nada em troca. Não é nós sentirmos bem, não é nós evoluirmos, não é nós melhorarmos, é nós estarmos ali por amor ao universo, por amor a Deus, por amor ao plano evolutivo. Então, se concentramos a mente, se aspiramos ao alto, se somos gratos, se amamos esse processo, o físico vai estar participando, o etérico também, porque vamos estar ali concentrados, e a oração começa a acontecer. As situações, os corpos, o sangue, a consciência, transforma por si. Transforma porque a luz entrou e a luz ilumina. Onde a luz está, a escuridão não está mais. Então, é um processo que o universo faz em nós. Não é um processo que nós controlamos. Então, o resultado da oração é algo que nem se cogita. As pessoas que oram por alguém, que também pode acontecer, e depois chega para a pessoa e fala, você sentiu a minha oração? A pessoa fala, senti, me senti tão bem. Aí a pessoa sorri, orgulhosa de que orou bem. Vejam que risco, não? Que perigo, que perigo. Vamos reforçando a nossa vaidade e o nosso egoísmo, com boa intenção. Por isso se diz que de boa intenção, aquelas dimensões que chamam de inferno, não? Está cheio. Não basta boa intenção. É não intenção. Quem sabe da oração é o universo. E voltamos para o universo e dizemos assim, universo, vive em mim. Por que será que é mãe universal? Não é mãe de Maria, de João, de Joaquim. É mãe universal. é a mãe do universo. Isto é um princípio cósmico. E por que será que este princípio cósmico nos pede para orar? Porque esta é a maneira de nós ingressarmos nesse princípio cósmico e descobrirmos que nós somos esse princípio e que ele é em nós. Como que vamos descobrir disso? Temos que sair de nós só transcendendo. E transcender, isto é, por esta alquimia, esta química de transcendência, essa química de algo que temos que descobrir o que é e que chamamos de amor. Amor-sabedoria. Que mistério, não? Amor-sabedoria. O que é isso? Então, à medida que fazemos este exercício, vamos transcendendo os fogos da personalidade, esse jogo da personalidade, de fricção, de atrito, de conflito, e vamos entrando nos fogos da alma, fogos solares, energias transcendentes. E aí os gestos mudam, o olhar muda, o tom de voz, a complexão da pessoa muda. E o que ela fez? Amou, saiu de si, se doou verdadeiramente. E um outro processo da oração, só para nós termos presente e incluirmos isto, é um reconhecimento daquilo que é o movimento do universo, a pulsação do universo. Ou seja, à medida que vamos orando, não? Ou vamos nos doando assim, com gratidão ao universo, nós vamos saindo do nosso ritmo natural e começamos a descobrir um ritmo universal. Então, aquilo que vamos fazer está sincronizado com algo que está acontecendo, as coisas podem acontecer em menos tempo, as coisas acontecem de uma maneira mais harmoniosa, você vai dizer algo para uma pessoa e aquela pessoa já sabe o que você vai dizer. Vamos entrando num outro ritmo, que é um ritmo universal. É um ritmo onde existe um sincronismo, existe um processo de unidade que vai cada vez mais se tornando consciente. E esta unidade inclui as energias universais, que são aquilo que chamamos de devas, dos elementos da natureza, que são os anjos, os arcanjos. Então nós começamos a nos comunicar com o interno da vida. Isso a oração faz. Esta oração sem resultado, esta oração grata, esta oração que ama o universo. Nós começamos a nos comunicar com o interno das coisas. Estamos diante de uma árvore e a árvore fala conosco. Sopra uma brisa quando você se une à paisagem. Você recebe a luz do sol. Você é grato por aquela luz do sol. Você olha o firmamento e percebe, porque em geral não percebemos, hein? Olhamos o céu, nem vemos. Não, você olha para o céu e você percebe, compreende que o céu é azul. Será que nós já vimos que o céu é azul? Nós já sentimos em nós o azul do céu? Não fora de nós, nem na retina. Nós já sentimos em nós, já comungamos do azul do céu. E aí sim, você vê que o céu é azul, você comunga do azul e você é grato. É grato por nada, só porque você está ali e o céu é azul. Percebe o que é oração? E você está transcendendo. Você vai te procurar, quando você viu, você ficou uns instantes sem existir. Você era azul, você não era o Joaquim, o Manuel ou a Maria. Você era azul. É um processo de união, de nós transcendermos o amor próprio. É um processo de união, de transcendência. E assim vai. Nós vamos entrando na vida, nós começamos a ser vivos. Antes não éramos vivos. Começamos a ser vivos, porque fomos deixando de ser nós mesmos. É o contrário, percebe? Então é importante orar. Mas é importante orar assim. Orar assim, não perder tempo orando por causa de qualquer motivo, nem querendo controlar o processo da oração. Não, Se doe na oração, se doe para o universo e deixe o universo fazer as suas obras, não? Porque quem sabe mais, nós ou o universo? O universo. Então nós nos voltamos para o universo e dizemos: universo, seja feita a tua vontade. Está bem?